aí, meio perdido, meio sem lugar. Aí eles resolvem mudar de bairro, mudar de situação, escolhe a gente para... Né? Nós somos casas espirituais. É muito difícil realmente ser... Né? É muito, muito custoso, é muito difícil. Se a gente soubesse disso, teria pecado não, né? Porque antes do pecado a gente tinha total proteção de Deus. O pecado fez com que você, com que nós, deixássemos Deus e andássemos no nosso próprio caminho. Esse foi o mal do pecado. Deixou Deus, passou a mão na malinha e achava que não precisava de Deus, podia viver sem Deus. Então esse foi o pecado. E a gente todos arrumamos uma encrenca enorme. Que não, nós não sabíamos que nós íamos enfrentar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se fosse, né, não seria tão difícil. Mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É. E os bichos, você não vê... Você não sabe onde é que está, você não sabe que jeito que vem. O certo é que eles, nós somos casa, morada. Aí de repente resolve vir para cima de mim. Aí eu não dou conta não. Você dá? Né? Então, vamos encher a nossa casa, vamos pegar, voltarmos para Deus, dizer, Senhor, né, eu resolvi me aproximar novamente, voltar para o Senhor, e porque se ele... O inimigo chegar, a casa está ocupada. O inimigo chegar, encontrar a casa habitada. Aqui não, aqui não está, não tá para aluguel, não. Né? Aqui já tem dono. Aqui já tem dono. Mas é muito interessante isso. Você pega, às vezes, uma criança, assim, uma pessoa, a vida dela muda. De uma hora para outra. Ou não muda? Muda ou não muda? Muda de uma hora para outra. E aí a gente fica procurando, às vezes, motivo, razão, para ver como que mudou. Mudou porque o Espírito... Entrou, o Espírito entrou ali. E o Espírito entrando... Muda o comportamento da pessoa. Então, bem-aventurado o homem, sabendo disso, não anda pela cabeça dos outros. Ele não anda pela cabeça dos outros. Ele não confia. Ele não confia em ninguém, não. Ou confia? Você acha que Jesus tinha razão? Tinha? Tinha total razão. Ele não anda, você não anda conselho de ninguém. Ninguém mesmo. Nem se detém no caminho dos pecadores. É, todos pecaram. Todos são pecadores. Eu não posso, de repente, parar, porque o meu irmão tem uma casa que tem 5 pessoas. Pai, mãe, 3 filhos. Aí, De repente um para porque os outros pararam. Ou não é assim? Às vezes um para porque os outros pararam. E aí, aquele que parou se justifica no comportamento dos outros. Não, os outros, não, fulano não foi, minha mãe está não sei o quê, meu pai está não sei o quê, tal, etc. É custoso demais, o negócio é complicado. Entendeu? Então você tem que logo lá, tem que deixar para trás. Aí Jesus também tem a razão, ele fala, né, quem não deixa pai, mãe, filho, tal, etc. Namorada, namorado. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, quer dizer, não vai fazer do jeito que eu faço. Discípulo dele é uma pessoa que realmente concorda 100% com ele e faz do jeito que ele fez. O discípulo perfeito. Né? Procurar ser discípulo perfeito, vai se fazer do jeito que ele fez. E ele, como é que pode ser o discípulo se a pessoa está preso na mãe, no pai, no amigo, na amiga? Não vai, não tem como. Agora mesmo estava aí, né, ouvindo a música e pensando, se a gente tiver dividido com uma, qualquer pessoa, você não pode. Porque imaginando uma pessoa que casado, por exemplo, né? Casado. Ele quer, a mulher não quer. A mulher quer, ele não quer. Eu vou, tem que esperar a mulher. Ou então, a mulher quer ir e eu estou enrolando. Né? Você puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Se você for criar casa, piora. Dá briga. Dá confusão. Então nós temos que realmente buscar auxílio, buscar ajuda no céu. Nós temos que fazer muita oração. Nós temos que buscar muito a Deus, para poder romper todas essas dificuldades e levar uma vida conseguir levar uma vida que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos transgressores. Antes, dois, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, qual é a nossa salvação? Qual é o nosso socorro? Hã? Foi aquilo que nós falamos ontem. Que através da meditação, você vai aonde? Você vai lá no espírito da coisa. Amém? Através da meditação, você vai lá no... O pessoal fala do... No âmago da questão. Ó. Não, Telena? Através da meditação, você tem que existir. Porque senão, se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar o Espírito. O Espírito está numa outra dimensão. Nós estamos aqui numa dimensão da carne, que a mão consegue pegar, que os olhos conseguem ver. Nós estamos numa dimensão limitadíssima, que é a dimensão da carne, muito limitada. Muito limitada. Tem muita coisa faz que está contra você, que fica contra você. Uma das maiores dificuldades é a morte. Porque nós temos um problema sério conosco, que é a morte. Ameaçado de morte, você não vale mais nada. Ameaçado de morte, está vendo ali o Ramiro e a Lázaro, vinha lá da casa deles, os dois, né? Devagar, mais animadinho. Os dois, né? Tá. Eu ainda falei para ele, né, Ramiro? O que é a saúde, né? A saúde. Você não tem saúde. A carne fica totalmente sem jeito, sem ação. A gente não pode nem pensar direito por causa da enfermidade. Nem pensar direito você não pensa. Aí vem tudo, né? O medo de morrer é uma coisa horrorosa. Não. A gente pensa que ninguém tem medo de morrer. É o maior castigo. O maior castigo. E o diabo aproveita dessa situação, desse ponto fraco, esse ponto fraco nosso. Agora, se nós soubéssemos a vida depois da morte, como seria a vida depois da morte, talvez nós não tivéssemos tanto medo, né? Mas é porque a gente não sabe de nada. Então nós temos medo. Medo é um problema sério, medo. Medo, de um modo geral, uma arma fortíssima a ser ameaçado, a ser pressionado. E assim por diante. Meditar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita. Dia e noite. Assim. A pessoa que medita, a pessoa que está sempre meditando, a pessoa que está sempre buscando não sair do limite da carne, e começar a buscar Deus. Deus é Espírito. Procurar meditar. Não é também ficar doido, não, viu, gente? Porque senão não adianta. Se ficar doido, não adianta, né? Mas é meditar, pensar antes de tudo, procurar meditar e pensar. E é assim que a gente vai descobrindo as coisas. Você vai meditando, você vai descobrindo. Como que é, como que não é, por que que é, por que que não é. Né? Em Lucas capítulo 46... Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Como que eu vou fazer o que ele fala, o que ele manda? Como? Aí presta atenção. Aí você põe para trabalhar. Você tem que pôr o espírito, a mente, a mente. A mente é o espírito. O espírito trabalha na mente da pessoa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos o Espírito de Deus. Deus nos dá o Espírito para nós termos comunhão com Ele. Deus nos dá o Espírito. Ele muda o Espírito de Deus. Ele age na minha mente, no meu pensamento, no meu raciocínio. Deus criou o homem assim, né? Como que o Espírito age em mim? Quando a gente fala o Espírito entrou nele, onde é que ele ficou? Nas tripas? Aonde? Onde é que ele mora? No fígado? Porque você podia arrancar o fígado e jogar fora, trocar, né? Aonde é que ele fica? Quando ele entra em você, ele mora onde? Debaixo do braço? Ele não é nem doido. Não é não? Onde é que ele fica? Onde é que ele mora mesmo? Aonde? Ele, né, você não sabe exatamente, mas ele entrou, ele está aí. O Espírito, ele não ocupa lugar. Ele não ocupa lugar. Ele age na mente. Ele mora aí. É, muita gente fala assim, ah, mas se a gente for pensar nisso, a gente fica doido. Fica não. Não fica? Fica, você fica doido. É se você não pensar. Aí é perigoso você ficar doido. Mas é não pensar. Então nós temos a... Deus nos dá o Espírito. Para quê? Para mim ter comunhão com Ele, para mim ter comunicação com Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não vai entender Deus nunca. Quem não tem o Espírito de Deus não vai conversar com Deus, não vai entender Deus nunca. A nossa comunhão com Deus é fundamental. Né? Então, alguém ontem perguntou para mim, né, como é que eu sei? O dia que você creu numa palavra dele, a semente caiu. A semente caiu no seu, ou semente quer dizer, você recebeu ali o Espírito de Deus. E se você aproveitar aquilo, alimentar, aquela palavra, ela vai crescer como foi uma semente apenas. Mas ali foi o começo. Ali foi o começo. Que dia que foi que Deus entrou na sua vida? Foi o dia que você ouviu e creu. Ou leu e creu. Você pode ter lido e crido, ouvido. Fostes selados naquele momento. Lá em Efésios fala, tendo nela crido, foste selado com o Espírito. Então você recebeu naquele dia aquela semente, aquela palavra. Ali você recebeu o Espírito de Deus. Pronto. Se você cuidar daquela palavra, se você tiver cuidado, se você proteger aquele espírito, ele vai crescer, ele vai, né? Um pouquinho mais um, mais outro, mais um, mais outro, e vai enchendo, vai edificando, vai construindo. Ele fala, é como a árvore plantada à beira do riacho. A árvore, quando ela foi plantada, ela era minúscula. Quando foi plantada, mas foi plantada onde? À beira do riacho. Água passando, para lá, para cá, para lá, para cá. Ah, meu filho, aquilo ali criou força. Cresceu. E tornou uma árvore frondosa. Tornou uma árvore gigante. Aí o vento balançou, aí vieram problemas, né? E etc. Rompeu a barragem, tá, mas não conseguiu acabar com aquela árvore. Então é assim que é. Tem um princípio, meio e o fim. Que dia que você começou? Que dia que Deus entrou? Que dia que foi que o Espírito Santo entrou na sua vida? Entrou na sua casa? O dia que você ouviu a primeira palavra, tendo nela crido, foste selado. Com? Não é assim que está escrito? E aí, daí você, como essa árvore foi plantada na beira do riacho, ela foi crescendo. Se você tomar, mudar o espírito, tomar rumo diferente, que é o perigo, tomar rumo diferente. Aí vai, você vai perder tudo que teve. Você tomou outro rumo. Amém? Aquela. Aí ele vem e fala que assim. É semelhante ao homem que edificou a casa. Cavou e abriu bem fundo, pôs os alicerces na rocha. Antes de construir a casa, o que que fez? Antes de edificar, foi atrás da pedra. Foi atrás da pedra. Antes de edificar, foi atrás da pedra, foi atrás da rocha. Então, a meditação, pensar, é isso. Não vai falando precipitadamente, não. Não vai, não. Antes de começar a construir, vai primeiro encontrar aonde, o lugar onde você vai construir em cima. O apóstolo Paulo, olha aí, toda hora a gente vai lá e pega uma palavra para poder nos ajudar. O apóstolo Paulo fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Aí eu não tenho mais dúvida, eu posso construir, eu posso edificar a minha vida em cima disso. Por quê? Eu sei, eu não estou mais dando soco no ar, eu não estou mais jogando verde para correr madura. Não, eu não estou, eu já sei em quem eu tenho crido. O que que ele fez? O que aconteceu com ele? Achou a pedra. Então, ali, meu filho, não precisava, ninguém mais conseguia tirar Paulo, nem para a direita, nem para a esquerda. Ninguém mais ia mudar a cabeça de Paulo. Por quê? Ele tinha encontrado a pedra. A nossa mente, ela pode ser o inimigo perceber que você tem dúvida, o inimigo perceber que você está indeciso, o inimigo perceber que te falta segurança, que uma hora você está pendendo para cá, outra hora pendendo para lá. Ele perceber isso, ele vai fazer. Ele vai aproveitar. O dia que você inclinar para cá, ele te ajuda. E você desce ladeira abaixo. Amém? Né, Regina? Regina está pensando, ele ficava perguntado depois da reunião. Ou não? Não. Mas não é verdade? Então é isso, ó. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu vou ficar aqui. Se eu demorar 100 anos para poder crescer, mas aí já é problema dele. Eu sei, eu não sou obrigado. Não é assim, não. Não? Eu creio, então, Senhor, seja feita a tua vontade. Você nunca passou por esse versículo? Senhor, dirija o meu coração. Ponha luz nas minhas trevas. Não, não tem. Nunca, você nunca viu esse versículo? Né? Tendo que comer e vestir, estás contente. Pronto. Seja o que Deus quiser, oreia, né? Oreia, tá bom, tá não? Tá ótimo, né, filha? Não deu pra ser. Humildade, simplicidade, tá? Tudo isso é interessante, é importante. Apóstolo, profeta, mestre, pastor, doutor, evangelista. A cadeia é enorme. Eu quero ficar lá na rabeirinha. Mas que eu não saia do corpo. A minha comunhão com Deus, ela existe, né? Vou dizer assim, Deus sabe o que ele. Amém? Pessoas que foram bem-aventuradas, pessoas que foram, porque fizeram só aquilo que realmente Deus queria que elas fizessem. Fez só aquilo que tinha que fazer. Né, os magos, os reis magos, três reis magos, o que eles tinham que fazer na vida? Ficar lá, pastoreando. Aí de repente, a estrela, aí vai, chega lá, acabou, entregou. Eu quero para eles fazer. Fizeram. É? Maria. Maria já foi mais pesada. Mas todas as Marias deram a luz a Cristo. Todas as Marias? Não. Anas? Elizabetes? Cristinas? Não. Maria. Eu tenho certeza que muita gente não queria ser Maria. Né? As mulheres falam, nossa, eu queria ser Maria. Eu, no seu lugar, não queria ser Maria. Porque ali foi pesado. Até mesmo José. Até mesmo para José. Presta atenção. Então, o segredo está aonde? Vocês descobriram o segredo? Encontrar a pedra. Ele fala assim, ó. Ontem nós falamos o detalhe da observação. Observou a palavra, observou. Né? Mas a observação me levou observando, analisando. Eu cheguei à conclusão. Qual conclusão que cheguei? Achar a pedra, exatamente. Eu preciso encontrar a pedra. Não adianta eu começar nada. Posso mandar botar caminhão de areia, tal, etc., comprar o trem. Mas nós agora vamos começar? Vamos. Então, onde é que está? A pedra, a rocha. Cavou, abriu bem fundo, pôs o lanterna na rocha. Aí eu vou começar. O apóstolo, os apóstolos, eles tinham a palavra de Deus. Aquela palavra de Deus ali era para eles a pedra. Ele tinha uma palavra de Deus e sobre aquela palavra ele falou, não, a minha vida tem que ser toda ela em cima disso aqui. Porque Deus falou comigo. O apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, porque quando ele começava a duvidar, ele ia lá onde Deus falou com ele a primeira vez. Ele falou, não. Deus não é homem para mentir, Deus não vai mudar de ideia. Ele falou comigo lá, ele falou para mim, ó. Pronto. Né? O próprio Jesus, ele tinha uma palavra de Deus. Quando ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim, tal, me ungiu para fazer isso, ali ele tinha uma palavra de Deus. E aí veio aquela voz do céu confirmando. E todo mundo escutou. Não foi só ele. Muita gente escutou a voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Você acha que Jesus ia mudar de ideia mais na frente? Ele tinha uma palavra essa. Amém, gente? Às vezes, como é que veio essa palavra, como que essa palavra veio, ela pode vir por diversas formas, diversas maneiras, mas buscando a Deus, você chegou. Às vezes, um versículo que você leu ali, e aquele versículo marcou de tal maneira a sua vida, que você edifica tudo em cima daquilo. Eu acreditei ali, ó, naquela coisa. Uma reunião, uma oração. Né? Vamos lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu... O que eu falo, o que eu digo, o que eu mando. Não te mandei eu. Pronto, eu vou mandar você fazer uma coisa e vou te largar. Eu vou te mandar fazer uma coisa e vou te abandonar. Não é? Por exemplo, eu tenho, eu, Rossini, Santana, Fleury, eu tenho 30 e tantos anos, ou mais, 40, 70, 40. 40 anos que eu faço o que eu faço. 40 anos que eu faço o que eu faço. Vocês acham que eu poderia fazer do jeito que eu faço? A minha vida mudou muito. Ela mudou de água para vinho. Ela tomou outro rumo. Tomou? Imagina eu, com 30 e poucos anos, com a corda toda ainda, e ter uma mudança radical na vida. E para poder fazer o que eu faço hoje. Então hoje assim, ó, vem gente, tem reunião, não tem reunião, entendeu? Fulano não quer, Bertano não quer, e etc. Então, eu fico doente um pouco, volto, fico doente, volto, né? Mas eu não posso desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eu não posso mudar de ideia, eu não posso mudar de ideia, eu não posso mudar. Por quê? Por que tudo isso? Por quê? Porque lá no comecinho, o que que aconteceu? Eu acreditei. Lá no comecinho. Não foi a Milce que teve. Suzane tinha poucos anos. Os meninos, neto tinha nascido. O Dano tinha nascido. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia nada. Eu não sabia o rumo que ia ser. O certo é que lá eu tive, eu acreditei. Você perguntar, mas como é que foi? Não precisa saber, não. Não precisa saber. Só precisa que eu acreditei numa palavra. Aquilo ali para mim foi a pedra. Aquilo ali foi. E eu edifico, construo tudo em cima daquela pedra. Daquela palavra. Amém? Por que diz Senhor, Senhor? E não faz o que eu mando. E não faz o que eu digo. Não te mandei, eu. Quando Deus pegou e falou, Paulo, vai, faz isso. E se ele não for? Qual foi a palavra que Deus deu para ele? Vai. Amém? Eu vou ser com você, eu tal e etc. Vai. E ele foi. E ele foi. Então, o que eu não devo é ficar depois questionando. Mas será que foi o Senhor mesmo? Não foi? Foi? Não foi? Eu não posso ficar questionando. Será que eu vou? Será que ele é fiel para poder me dar o que eu preciso? Não, eu preciso. É um negócio. Como é que fala? É um negócio, é um desafio. É um negócio desafiador. Nós chamamos Deus de Senhor, nós cremos que Ele é o Senhor. E o Senhor é Deus. Se ele fala, gente, se ele fala, se você tem aquilo que é uma palavra de Deus ali com você, eu vou edificar em cima disso aqui, ó. Não tem a mudar de direção. Mudar de ideia, mudar de rumo. O apóstolo Pedro, vamos ver aqui. Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5. 4 e 5. Lê, Renato.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede.
Pronto. Repete.
E quando acabou de
falar... Acabou de falar. E Pedro, escutando. Ele estava falando. Porra, ó, você não crê que eu sou? Você não acredita? A fé é o firme fundamento. Você não acredita? Então, se ele falar sobre aquela palavra, você pode construir, meu irmão. Agora, olha um outro problema grave, perigoso. É que se Deus falar com você e você sair perguntando: fulano, olha aqui, acho que Deus falou comigo aqui, o que você acha? Aí você vai: ó, fulano, acho que Deus falou comigo aqui, o que você acha? Dá um pouquinho, ó, acabou tudo. Passarinho já comeu tudo e acabou. Tem que ficar só com você. Só com você. Ninguém mais pode saber. Nem deve. Pelo menos enquanto você não estiver raiz, tiver como Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido. Agora eu posso falar. Porque agora, meu filho, agora eu sei. Não dependo mais se você acredita ou não. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus se aprovou para mim, eu já sei em quem eu tenho crido. Olha, eu não tenho dúvida mais. Então, Pedro, quando acabou de falar, disse a Simão, pega o seu barco, vai, sobe lá, vai lá em cima, lá no meio do mar. No mar, bem longe da praia. Senhor, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas agora, o Senhor mandou, agora é diferente, porque agora o Senhor mandou, eu vou fazer. Agora é diferente. Agora eu já não vou mais fazer confiado na minha capacidade de pescar, não vou mais fazer confiado na minha inteligência, nem nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que Deus mandou. Não sei, vou jogar a rede, o que eu vou pegar, se vai ser só butuado, o que vai ser. Mas eu vou jogar a rede. Deus mandou. E ele foi e jogou a rede. E deu no que deu. E deu no que deu. Todo mundo sabe que a rede, por pouco que não rompe tudo e não, só não rompeu por quê? Porque Deus não deixou. Só não derrubou o barco e arrebentou com tudo porque Deus não deixou. Aí eu mandei fazer desse jeito, faz desse jeito. Amém, gente? Amém? Deus falou. Vai. Vai. O meu Espírito está sobre você. Estou te ungindo para fazer isso. Amém? Libertos, cativos, oprimidos, expulsos demônios. Tá? Aí, eu vou expulsar o demônio. O demônio não tem que... O demônio não tem que querer. O demônio não tem que... Amém? Deus mandou você sair. Deus mandou você sair. Ah, mas eu não tenho culpa, seu demônio. Não é, entendeu? Você teve desculpa, mas ele mandou você sair. Amém? Deus mandou, aí está o menino lá morto, e Deus manda ele levantar. Todas as pessoas que morreram naqueles dias levantaram? Não, mas aquele menino Deus queria que levantasse. O filho da viúva? Aquele menino, pronto, mas por que não mandou o outro? Não é problema meu filho. Entendeu? Se ele mandar os outros, esses outros também vão levantar. Mas por enquanto, ele mandou esse. Então vai levantar esse. Né, Théo? E aí a gente vai aprendendo. Né? Os discípulos chegavam lá depois, conversavam com Jesus. Senhor, mas... E ele às vezes dava explicação. Às vezes ele dava explicação. Às vezes ele dava explicação. Por enquanto, é esse. Amém? Você está bom, né, Maura? Amém? Deus mandou você ficar boa, né? Pronto. Aí tem um outro, João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo 5.
Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali...
Não, só os cinco. Só os cinco. Lê de novo.
Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser.
Pronto. Maria, criada com ele. Ele com Maria com ele. Cresceram juntos. Maria já sabia de uma coisa. O que Maria sabia? Hã? É. O que Maria sabia? Esse menino, ela devia ficar olhando e pensando para esse menino, vai longe. Não é não? Ela devia ficar olhando e pensando, esse menino vai dar o que falar. Por quê? Porque o que ele fala... Aí Maria vai para um casamento e leva o filho. E o filho vai junto. E chega lá, Maria, né? Você sabe como é que é normalmente a mulher? amigas, amiga, tal, etc, tal, ali. E a mulher, ela, Maria, ficou sensibilizada diante do problema que aconteceu. Aconteceu um problema que não era para acontecer. Né? E o povo gostou do vinho e entrou mesmo para valer. E acaba o vinho. Ali já era uma providência de Deus, né? Que aquele vinho fosse acabar. E acaba o vinho. E Maria, alguém chegou, certamente Maria, e já sabendo né? É pessoal da família, eles eram todo mundo ali de família. E a Maria viu aquilo e falou, eu vou falar com ele. Amém? Vamos ter. Ele, eu vou falar com ele, eu falo. Aí chegou nele e falou, e ele deu uma catacada nela. Aí falou, olha, eu ainda não tenho uma palavra de Deus, eu não tenho uma palavra de Deus para poder sair fazendo essas coisas. Eu não tenho uma palavra, eu imagino. Amém, gente? Estou aqui analisando o Espírito da palavra, estou meditando. Eu imagino que ele, eu não tenho ainda uma palavra de Deus para poder fazer isso, não. Em público, tal, etc. Ele tinha aquilo, ele tinha a sua fé, ele tinha né, o que Deus já tinha falado para ele, o que ele ia fazer, tudo, mas ele estava esperando a hora. Olha aí, você vê como é que são as coisas. Nós, às vezes, somos precipitados, né? Eu lembro lá na comunidade, um dia nós saímos orando, procurando velório para ressuscitar os mortos. Né? Nenhum ficou, levantou. Né? Mas é uma loucura, porque você não tem uma palavra de Deus, não vai. Mas a hora que você tiver uma palavra de Deus, vai acontecer do jeito que Deus mandar. Eu falar, é agora, né? Aí Maria pega e fala para os discípulos, olha, vou dar uma dica para vocês aqui, importante. Ele não deixou claro o que vai fazer, nem o que vai fazer, se vai fazer ou se não vai fazer. O certo é que, se ele mandar, se ele falar, do jeito que ele falar, vocês fazem. De repente vem ele, e de repente vem ele, certamente falou com o pai. Vem ele e fala para os serventes. Enche as tinas d'água. Põe só 20 centímetros d'água, senhor. Não, falei encher as tinas d'água. Não falei 20 centímetros, nem meio. Enche as tinas d'água. Eles encheram até na tampa. Pronto. Agora, serve. Água? Servir água? Eu não estou te mandando? Não estou perguntando se é água ou se é... Estou te mandando servir. Aí o discípulo foi lá pegar a água. Quando botou a água, não era água. O que que funcionou ali? Amém? Todo mundo sabe o que aconteceu. O vinho foi servido e aquele vinho era melhor do que o primeiro. Então, normalmente, as pessoas deixam o vinho, depois que o caboclo está com a cara cheia, qualquer vinho é vinho, entendeu? Mas lá não, foi diferente. O pessoal com a cara cheia e... E aí chegou o vinho bom mesmo, aí que chegou o vinho. O vinho novo era melhor. O vinho novo era melhor. Amém? Amém, gente? Tem mais uma palavra? Tem. Pelo menos mais uma que nós estamos lembrando. Qual é? Lembra quando o centurião, o que, que o centurião falou? Ah, mas tem que pegar ele e levar lá, que o menino está, o servo do centurião estava passando mal, etc, tal, tava, mas era lá, não sei aonde, tinha que pegar Jesus e levar lá. O centurião falou, não. Basta uma. Se ele falar, o centurião já sabia. O centurião já sabia, o centurião já vinha buscando. Já estava observando. Amém? Eu não sou digno que ele venha na minha casa, não. Basta uma palavra. E essa palavra, ela pode vir para você lá na sua casa, deitado às vezes na sua cama. Né? Ali na caixinha de versículos, você pode receber uma palavra de Deus. Depende ali da sua fé. E o centurião não teve dúvida. E, né, amém? João Batista tinha dúvida. João Batista tinha dúvida se era ele ou se não era ele. Será que é ele? Será que não é ele? Mandou dois discípulos lá perguntar para Jesus. Vai lá, pergunta ele se a gente espera outro ou não espera outro. Amém? Ele respondeu, falou, olha, fala para João, o que, que você está vendo? O que, que você está vendo? O que, que vocês estão vendo? O que, que vocês viram aqui que vocês foram contar para ele? Porque os discípulos viram Jesus fazer os trem. Foi lá contar para João, ó, o homem não é brincadeira, não. Ele faz isso e esse João falou, meu Deus, será que cumpriu a palavra? Será que a palavra é essa? Ele é o Messias? Será que nós precisamos esperar outro ou é ele? Quem sabe a igreja está esperando ainda o Messias? Quem sabe a igreja ainda tem dúvida no que Jesus fez? Quem sabe ainda nós estamos esperando outra palavra? Olha aí, você vê um perigo. O que, que Jesus responde? Fala para eles, olha, vai lá, conta para João o que, que você viu. Vocês viram. Aí eles foram lá falar para João. Jesus nem falou que era ele, nem que não era ele. O certo é que João, quando os discípulos chegaram lá fora, ele faz isso e esse João, pô, não, então é ele. Aí Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? Essa dúvida é que mata. Essa dúvida é que mata. É que você começa a ter dúvida. Isso é... Concorda? Uma hora você está lá em cima, você está lá embaixo. Que é essa dúvida. E nós temos... Nós vamos esperar outro. Ou nós temos certeza de que é ele. A pedra. Ou nós temos certeza que nós podemos edificar conscientemente em cima do que Jesus falou. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus falou conosco. Falou? Batei, batei e abriste-vos. Buscai e achareis. Fala, Senhor. E será conforme a tua palavra. Mesmo que nós ainda tenhamos dificuldade, mas o Senhor também é poderoso para nos dar uma fé maior do que aquela que nós já temos. Senhor, eu tenho certeza, pode abrir os nossos olhos e nos fazer entender que se o Senhor é Deus, sendo o Senhor, o Criador, poderoso, sendo o Senhor sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor falou, teus conselhos, nós queremos edificar a nossa vida. Nós queremos construir a nossa vida aqui na terra sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos, os teus conselhos, teu evangelho. Para que, Senhor, Deus, nós possamos levar uma vida tranquila, para que nós possamos levar uma vida em paz, abençoada, uma vida que agrade a Deus, que nos permita andar com Deus, que nos permita, Senhor, ter ao nosso lado a tua mão, o teu olhar de misericórdia, de bondade. Que nos permita, Jesus, te abraçar, aproximar de ti, sem dúvida, é a nossa maior segurança ter o Senhor. Governo da nossa vida, reinando, dirigindo. Amém. Louvado seja. Amém, Jesus. Oh, amém. Thank you.
posso em ti confiar. Abrirás o caminho em meio ao mar e seguir a minha alma que está contigo lá pelo deserto.
Quando Deus fala para Jeremias, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Não temas, que eu sou contigo, né? Que a gente tem, um certo medo, né? Aí Deus fala, se Deus é conosco, Deus é com a gente, e logo em seguida ele fala, eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, se Deus nos fala, com certeza Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos fala. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde, abençoada, tranquila, né? Um macarrãozinho gostoso, um frango ajeitado. Amém?